Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade paulistano, aqui é o Augusto Silvestre, do CAP em Foco. Estou hoje aqui batendo um papo, né, com o Dr. Alexandre Pompeu, urologista, diretor médico do CAP, integrante da comissão de crise do paulistano, né, que está super ativa nesse momento aí, grande tensão para a abertura do clube que vai acontecer praticamente daqui a 5 dias, no dia 20. Doutor Alexandre, boa tarde, obrigado por ceder o seu tempo aí, bater um papo com a gente. E eu gostaria de começar aí o nosso bate-papo. Qual a expectativa aí há 5 dias da abertura do clube?
Augusto, boa tarde. Obrigado pelo convite. Me sinto muito prestigiado, mais uma vez, pelo Paulistano, ajudando a comandar esse comitê de crise nessa época tão difícil, né, que a gente está passando. Acho que todos nós estamos quase enclausurados em casa, né? E o clube realmente é um oásis para a gente, onde a gente consegue fazer atividade física, ver os amigos, e não podendo fazer isso, realmente está sendo muito difícil para todos nós. Augusto, nós temos uma expectativa, nós temos que ser muito cauteloso agora nesse momento. O nosso parecer inicial é de extrema cautela nesse momento. Nós estamos seguindo protocolos governamentais, adaptando esses protocolos às áreas do clube, e nós temos muito receio de dar um passo muito grande para depois termos que dar 3 passos para trás. Então, realmente, nesse momento, eu vejo com muita cautela, e toda vez que a gente exige bom senso de uma sociedade, é muito difícil, porque as pessoas, elas não pensam de uma forma uniforme, elas pensam de maneira diferente, elas pensam, às vezes, de maneira mais, entre aspas, egoístas, e não entendem o papel que a sociedade tem em torno disso, né? Então, a gente olha com receio, mas estamos felizes. Acho que o comitê inteiro está feliz com essa reabertura. A gente foi o primeiro clube de São Paulo a fechar, graças à orientação desse comitê. Estamos sendo um dos últimos a abrir, e isso não vejo motivo de orgulho para isso, mas sim vejo motivo de extrema cautela, e isso eu divido totalmente com a diretoria, que deixou a gente muito livre para fazer as escolhas e acatou algumas informações que a gente ofereceu para eles.
O clube acabou de soltar, praticamente, se eu não me engano, várias normas, né, que o sócio vai ter que fazer, que eu acho justo, né, porque a gente não está brincando com uma coisa simples, a gente está brincando, está vivendo aí uma situação complicada, uma situação inusitada, uma doença que ninguém sabe muito bem ao certo ainda como tratá-la, né, como defendê-la, né. A gente tem algumas recomendações: use máscaras, use álcool gel, mantenha o distanciamento, mas é como você acabou de falar, né, o ser humano é difícil às vezes de lidar, então ele pode quebrar muitas regras, pode estar quebrando aquela coisa do contato, de não usar máscara em determinado momento. Isso pode criar um certo desconforto ali no ambiente do clube. O clube está preparado para essa situação?
Nós estamos tomando todas as medidas possíveis e cabíveis que o clube tem que tomar, e com, mais uma vez, extremamente cauteloso. Augusto, ninguém sabe nada dessa doença. Absolutamente está aprendendo a conviver com essa doença. Nem eu, nem ninguém sabe muito bem dessa doença. O fato, como você bem colocou, uma situação inusitada. E em momentos de situação inusitada, nós temos que ter muita cautela, nós temos que ter muito pé no chão. Por isso que talvez o clube tenha esperado um pouco mais para abrir, e não abriu no dia 7, como os outros clubes, como o Pinheiro, o Zebraica, etc., abriram dia 7, para ter até como exemplos os outros clubes, para ver se a gente poderia fazer a mesma coisa ou a gente deveria esperar um pouquinho mais. Eu acho que foi muito prudente isso, o Movizo foi muito prudente nesse aspecto, eu achei muito inteligente da parte dele. Pode não soar bem politicamente, mas soa muito bem para nós, como associados, e eu me incluo nessa. Respondendo a tua pergunta se o clube está preparado, o clube está totalmente preparado. Nós estamos tomando muitas medidas, e o sócio vai ter que se adaptar ao nosso novo normal. Aquele normal que a gente tinha antes dessa pandemia, provavelmente, eu não sei se vai voltar. Ninguém sabe responder isso. O que eu posso te responder é que, se voltar, vai demorar um pouco. E esse novo normal vai necessitar de bom senso, vai necessitar de paciência, vai necessitar que o sócio pense nos outros e não pense em si só. Então, por exemplo, imagina um sócio lá que vai no clube, que um dos protocolos nossos é aferição de temperatura na entrada do clube, né? Então, se o sócio tiver uma temperatura mais que 37,5, ele não vai poder entrar. Então, imagina o sócio se sentindo bem, está lá com 37,5, fala, olha, você não pode entrar. É difícil, né, a gente pensar anteriormente essa pandemia que isso iria acontecer, né? Parece que a gente está privando o sócio da liberdade dele. Eu não vejo nesse aspecto, eu vejo, não é privada a liberdade, ele está só cuidando da sociedade que ele está inserido, que seria a sociedade do paulistano. E não só, nós não estamos tirando a liberdade do paciente, nós estamos deixando os outros livres, não tirando a liberdade desse associado. E sim, o clube está tomando todas as medidas possíveis, nós estamos fazendo o máximo. Ontem mesmo teve uma reunião com os diretores de esportes que vão ser liberados agora para prática em duplas, como o tênis, o beach tênis e o futebol. E nós tivemos uma conversa ontem pessoal e eles estão bem cientes, bem sensatos e estão bem orientados do ponto de vista que eles precisam também ter algumas formas de responsabilidade sobre os outros associados, né? A gente orientar. Não pode, a gente tem que desestimular o associado nesse momento aí para o clube. Infelizmente, claro, e um passinho de cada vez, bem lento. Talvez seja muito o que a gente está fazendo, talvez, mas eu acho que é o momento correto de se fazer isso, Augusto.
Não, concordo. Agora, você comentou assim, né, que o paulistano foi um dos primeiros a fechar e está sendo um dos últimos a abrir, que eu acho muito sensato isso. E aí você falou que até os clubes que abriram, vocês podem até tirar alguns exemplos. Vocês chegaram a ter alguma oportunidade de falar com os outros clubes e conseguiram enxergar algumas coisas que clubes que abriram, fizeram algumas coisas e que, na visão de vocês, isso não é legal e o paulistano não vai fazer? Vocês chegaram a ter esse momento, alguma coisa, doutora Lê?
Sim, sim. Eu conversei com os diretores dos outros clubes, eu conversei com e alguns associados também dos outros clubes, do Pinheiros, do Hebraica. Tem várias informações aí, né? É claro que o Pinheiros não é igual ao paulistano, que não é igual ao Hebraica, cada realidade, cada clube é uma realidade diferente, é uma população heterogênea, não existe homogeneidade das pessoas que frequentam esse clube. Talvez há homogeneidade na classe social, mas não homogeneidade de pensamento. Por exemplo, a densidade demográfica do paulistano é muito maior que a densidade demográfica do Pinheiros, o que torna o controle no Pinheiros até mais fácil que no controle do paulistano, dessa entrada e saída de aglomerações dos associados. Então, eu conversei. No nosso protocolo inicial, que foi enviado há mais ou menos uns 10 dias, 2 semanas, a gente, por exemplo, não tinha liberado a prática de duplas de tênis, nem a prática de duplas de futebol e muito menos de beach tênis, né?
É.
E a gente estava esperando o exemplo dos outros clubes e eu em contato com os outros clubes para ver o que eles tinham achado. E o exemplo, e a doença é muito dinâmica, sabe, Augusto? A doença ela é muito dinâmica. Hoje eu estou falando isso, amanhã eu posso estar falando outra coisa. Realmente é muito dinâmica. E a gente mudou de opinião, liberando depois dessa conversa com os outros diretores dos outros clubes, liberamos para a prática de duplas, o que deixou os diretores mais felizes, vamos dizer assim, deu mais liberdade para eles praticarem. Claro, não vai ser a mesma coisa. Nós não podemos ter o que a gente chama de resenha, né? Aquela resenha depois dos esportes, né? Isso não vai poder. A gente não vai poder sentar depois de jogar seu tênis ali e tomar uma cerveja com os amigos.
Sim.
Infelizmente, não vai poder. Não é que não vai poder, não é o correto.
Até peço desculpa, até te interrompendo, eu acho que do último protocolo de vocês, até da última live, uma coisa que eu vi que praticamente é nova aí que surgiu, estão dizendo que o vírus era transmitido pela gotícula e a gotícula, ela tem um certo peso, ela cai. Só que eles estão agora dizendo que ele é transmitido também pelo aerosol, né? Pela aquela parte das gotículas que flutuam, né? Vamos dizer assim, se eu estiver errado, você me corrige. Então, quer dizer, tem uma coisa nova nesse meio tempo. Isso também pode complicar um pouco, não?
Sem dúvida nenhuma. A gente tem vários estudos aí andando na forma de transmissão do vírus, como ele se transmite, por que tem umas pessoas que pegam, tem outras que não pegam, por que criança não evolui com doença, forma grave, muito raro, né, a criança evolui com forma grave,
sim,
por que ela é mais grave em alguns pacientes, como por exemplo obesos, e não é tão grave, tudo isso está sendo estudado, a forma de transmissão provavelmente é por via aérea mesmo, e contato, né, que a gente chama colocar a mão na boca, sim, por isso que álcool gel toda hora, essas coisas, por isso que a gente tem que evitar nesse momento essa forma de aglomeração. aglomeração de qualquer jeito. E como eu estava falando no meu raciocínio, aquela resenha dos esportes, após o esporte, aquele contato, tomar cerveja depois com um amigo, provavelmente isso a gente, nessa fase inicial, a gente tem que desestimular e tem que evitar por causa desses motivos. E por isso que no nosso protocolo a gente orientou não abrir restaurante agora, só vai abrir expresso, sem mesa, só para evitar esse tipo de aglomeração.
É, vai ser uma abertura parcial, né? Nada, está super correto, eu concordo com você. Existe uma expectativa, a capacidade do clube, só 20% vai poder frequentar, alguma coisa assim?
Sim, a gente tem um alvará de funcionamento, né, que são 5 mil sócios por dia, né? A gente vai poder funcionar com alvará com 30% da capacidade diária do alvará de funcionamento, incluindo os funcionários.
Tá.
Ou seja, a gente vai ter uma catraca, e essa catraca é por ordem de chegada. Essa logística, como vai ser feito isso, a diretoria está tomando incumbência disso, mas eu não imagino outra forma de como ordem de chegada. Passado um número X, trava a catraca e essa pessoa vai ter que esperar outra pessoa sair para ela poder entrar. É claro que isso não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer hoje no momento. Como eu disse anteriormente, a gente vai precisar se adaptar ao novo normal e tem que ter um bom senso, infelizmente.
É, exatamente. O sócio do Paulistano, nesse momento, mais do que nunca, eu sei que existe aí uma ansiedade, né, de voltar, tudo, mais do que nunca, vai ter que ter muito bom senso, né?
Sim, eu costumo falar para os meus pacientes, meus amigos, que essa doença veio para mostrar outras doenças, na verdade, doenças não me interpreta mal, mas outros problemas, né? E o principal problema que me mostrou a pandemia foi o problema da cabeça das pessoas, né? A ansiedade que a gente vive.
É.
Eu acho que isso é tudo decorrente do mundo que a gente está vivendo, né? São Paulo, essa loucura, muita ansiedade, muito trabalho, aquela correria, e o clube é aquela válvula de escape. Quando tinha o clube, a ansiedade aflora novamente. Eu acho que isso tem se demonstrado em muitos colegas meus, até médicos, obviamente, muitos, mesmo associados. Realmente é uma loucura a ansiedade que a gente está vivendo mesmo, né?
É, eu acho que a gente vinha num rolo compressor muito acelerado, né? Eu digo, a gente, o mundo, né? E realmente esse inimigo invisível aí deu um break em tudo para que as pessoas pararem, refletirem e pensarem um pouco melhor no todo, né? Eu acho. Inclusive até numa sociedade como o paulistano, que a gente está falando única e exclusivamente. Vai mudar muita coisa. E como você disse mesmo, os hábitos vão ser outros, os comportamentos, as modalidades, muita coisa vai ter que se adaptar por um tempo aí, né? Vamos esperar que esse tempo seja curto, é isso?
É o novo normal, né, Augusto? A gente já disse isso. É o novo normal. Infelizmente, a gente vai ter que se adaptar a isso e você bem colocou, essa doença veio para mostrar algumas outras prioridades da nossa vida, né, como família. Está sendo muito duro para alguns colegas, eu me incluo nessa, não poder ver tanto meus pais, a minha família, não ter o contato com meus amigos. Muitos amigos meus já estão, devido à liberação governamental, estão saindo para se ver, claro, tomando os cuidados, e me chamam, eu falo, cara, eu não posso, infelizmente. Então fica muito complicado para mim. Então realmente veio me mostrar outras prioridades. Eu acho que eu particularmente falando por mim, eu acho que eu mudei minha cabeça depois dessa pandemia. Acho que muita gente vai pensar assim.
Todo mundo. Mas maravilha, doutor. Eu acho que deu pra gente dar um recado aqui. Se você tiver mais alguma coisa, não quero tomar muito seu tempo, que você possa acrescentar, né? Eu acho que uma coisa que até veio na minha cabeça, todo mundo vai ter que andar com máscara. Já sai com máscara e volta pra casa com máscara. Mas se alguém quebrar essa regra dentro do clube, vai ter uma advertência num primeiro momento, alguma coisa nesse sentido?
Fosse um que vai jogar, por exemplo, tênis, futebol e beach tênis, né? Na pista, a pessoa vai ter que talvez andar de máscara. Eu acho que seria o ideal, assim, tá?
É.
Mas, por exemplo, o sócio que vai jogar beach tênis e futebol, eles vão de máscara, entram na quadra, tiram a máscara, guardam a máscara num saquinho plástico para não ter contato ali no banco, etc. Bota dentro da mochila, joga sem máscara, acabou o jogo, coloca a máscara novamente e vai para casa. Não dá para jogar de máscara. Então, isso tá liberado, jogar sem máscara, mas a partir do momento que ele saiu daquele ambiente da quadra, ele já coloca a máscara para ir embora ou para fazer o que ele for fazer no clube, vai correr na pista, não importa, não sei. Basicamente é isso.
Isso foi uma decisão que vocês tomaram mesmo, entre a diretoria de vocês.
Sim, está tomada que durante esportes ele poderá não usar a máscara. mesmo porque o uso de máscara durante esportes pode causar prejuízos, principalmente em associados mais velhos, como, por exemplo, claro que a máscara deixa você um pouquinho mais sem ar, né? Então, a oxigenação nossa se torna mais deficitária, então isso pode causar alguns problemas. Dosamos o risco e o benefício e a gente acha que para esportes assim, como tênis, beach tênis e futebol, o associado não precisa usar enquanto estiver jogando. A partir do momento que ele não está mais jogando, ele coloca a máscara novamente.
Maravilha. Bom, doutor Alexandre, eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. Como eu te disse, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, que possa ajudar aí nesse momento, estamos aqui à disposição, a rádio está à disposição. Tá? Desejo sorte para vocês da diretoria e do comitê de crise, né, que talvez nesse primeiro momento pode ter alguns imprevistos, né, vamos dizer assim, mas que tudo funcione bem e que o sócio mesmo do Paulistano tenha bom senso, né? Acho que se não tiver necessidade de ir para o clube, não precisa ir para o clube, né? É aquela coisa, se não tem necessidade de sair de casa, por que que eu vou sair de casa, né?
Exato, Augusto, eu concordo com você plenamente e, mais uma vez, todo momento que exige um bom senso coletivo, a gente não vai conseguir nunca, né? Dizem que a unanimidade é burra, mas eu acho que agora a unanimidade não deveria ser tão burra nesse momento.
Exatamente.
Mas das notícias boas, assim, o que a gente vê nos hospitais, eu vejo uma diminuição realmente do número de casos que estão chegando aos hospitais e de internação nesse momento agora. Usando os exemplos de outros estados, por exemplo, estados americanos como a Flórida, que reabriu e agora teve que refechar, o Colorado também, porque abriu, na minha opinião, abriu muito, foi muito agudo assim a abertura, então foi um passo muito grande, agora eles vão ter que dar muitos passos para trás.
Entendi.
Tiveram que fazer o lockdown novamente, mas de informações novas e boas aqui para o Brasil, eu acho que o número de casos realmente tem diminuído, isso é uma boa notícia. Os protocolos de vacina estão em andamento, hoje acabou de ser, eu estava lendo aqui, acabou de ser publicado um trabalho sobre a vacina com bons resultados numa revista de alto impacto médico, a New England Journal of Medicine, que é uma revista de alto impacto médico, com ótimos resultados para a vacina na fase inicial. Então, as notícias, a doença, mais uma vez, é dinâmica. Eu acho que a gente tem que se adaptar agora a esse momento, todo mundo está ansioso. O comitê, respondendo pelo comitê, o que o comitê mais quer, e eu como associado respondo isso também, é que o clube abra.
Entendi.
A gente não tem nenhuma medida autoritária, nós apenas recomendamos, apesar de às vezes parecer autoritarismo que a gente está fazendo, não, nós apenas recomendamos e essa recomendação é acatada ou não pela diretoria. E graças a Deus a gente tem total liberdade com a diretoria.
Está sendo recomendado por profissionais da área médica, né? Não são profissionais qualquer assim, profissional que está falando, são profissionais que estão aí no dia a dia, na frente de batalha e acompanhando toda essa evolução do vírus, né?
Exatamente, mas que bom que o clube vai abrir, nós estamos muito felizes, vamos aguardar os próximos passos, a doença é muito dinâmica, muito mesmo, a evolução, cada dia a gente tem informações novas, o clube tem muitos associados, eu sei que muita gente está ansiosa para entrar no clube e se Deus quiser, logo mais a gente vai estar no clube, se abraçando, tomando cerveja e talvez falar pelo que a gente passou, né? Graças a Deus. Andar para frente.
Bom, agradeço, doutor Alexandre, pela sua disponibilidade aí de falar com a gente e, mais uma vez, desejo sucesso aí para vocês todos do comitê e para você como médico também que está na frente de batalha aí no dia a dia.
Muito obrigado, Augusto. Fico à tua disposição, que precisarem, realmente estou muito feliz.
Maravilha, doutor.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.